jovempan.com.br.
Boa tarde, Brasil. Pontualmente, meio-dia em São Paulo. Está começando o Jornal de Esportes nesta quinta-feira, 8 de setembro de 2016. A partir de agora, as principais informações do Brasil e do mundo, de maneira rápida e direta para você. Palmeiras vence São Paulo por 2-1 e mantém vantagem na liderança. Com derrota, São Paulo fica mais perto da zona do rebaixamento e preocupa. Corinthians joga hoje à noite contra o Sport na Arena. Santos encara o Internacional no Beira-Rio. Isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes. Lembrando que até meio-dia e 10 estaremos no rádio com horário eleitoral obrigatório, mas o noticiário esportivo segue sendo transmitido pela internet para você. Doze horas mais um minuto, vamos abrir nosso canal direto para o Rio de Janeiro, onde a cidade maravilhosa sedia a Paralimpíada. Vamos falar também dos clubes do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Todos sabem, né? O Tite é pilhado, mal terminou o par de jogos, já está pensando no próximo par, na próxima rodada das eliminatórias contra Venezuela e Bolívia, dois times em tese, para mim, carne assada, baba do cachorro cansado, mas que conseguiram empatar, por exemplo, com a Argentina, Venezuela em casa e a Bolívia fora contra o Chile, que para mim é a maior decepção da eliminatória até o momento. Se bem que o Chile tem 11 pontos e o líder tem 16, está tudo muito embolado ali do Chile para cima do sétimo ao primeiro, tudo pode acontecer. Mas o técnico Tite já andou conversando com alguns jogadores, alguns profissionais, e pode escrever no seu caderninho, viu, meu amigo, que Thiago Silva e Douglas Costa são nomes certos na próxima convocação do treinador para os jogos contra Bolívia e Venezuela. Quem roda, quem dança para a chegada do Thiago Silva, eu acho que é o Rodrigo Caio, que depois foi substituído pelo Jeromel. Jeromel também é uma forçação de barra danada. E o Douglas Costa, aí tem várias opções, tomara que seja o Juliano. Eu, particularmente, não consigo ler até agora a convocação desse jogador que saiu execrado lá do futebol gaúcho mais recentemente, quando vestiu a camisa do Grêmio. Por falar em futebol gaúcho, futebol brasileiro, continua aquela perseguição. Dependendo do que acontecer com o Corinthians hoje, eu acho que a disputa pelo título vai ficar concentrada no trio Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. O trio que venceu por 2-1 na rodada deste meio de semana do Campeonato Nacional. O Flamengo conseguiu o gol da vitória sobre o bom time do Eduardo Batista, da Ponte Preta, aos 44 do segundo tempo, nos pés de Fernandinho iluminado. Foi assim, deu o gol da classificação ao Flamengo na Sul-Americana e na quarta-feira passada, e agora fez o gol da vitória sobre a Ponte Preta. O Flamengo teve mais volume, mas a Ponte Preta é um time ajeitado, realmente faz o que faz, não é à toa. O rubro-negro carioca jogou sem Paulo Guerreiro e agora está na perseguição. Alô, Palmeiras! É, eu sei que vocês não gostam muito de ver um vermelho e preto no retrovisor, mas se prepara, porque vai ser assim até o final do Campeonato Brasileiro, na minha avaliação. Na semana que vem temos um clássico nacional com cara aí de decisão, Flamengo e Palmeiras aí em São Paulo. Tem o Atlético Mineiro também, que tem um belíssimo elenco, dois gols de Fred, que perdeu outros dois gols inacreditáveis diante do Vitória da Bahia. Vitória, que é o próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro. No clássico, o Vovô deu o Botafogo. O Alvinegro Carioca venceu por 1-0 o gol de Neilton. 10 mil pessoas na Arena Botafogo, duas vitórias seguidas do Alvinegro Carioca, que pulou para a décima posição, já abriu 6 de vantagem para a zona de rebaixamento. E o Fluminense fica naquela oscilação, tem 34 pontos, oitavo colocado, 3 do Corinthians, que joga hoje. Se vencer, a distância passa para 6 pontos. Já começou a achar que o Botafogo não cai mais, e o Fluminense, eu tenho certeza absoluta, que não vai beliscar nada. Para fechar, Vasco da Gama com mudanças para o jogo de sábado contra o Oeste. Martin Silva volta ao gol, Luan ao miolo de zague. Júnior Dutra deve ser a aposta do técnico Jorginho, que está de olho na recuperação da liderança da segunda divisão. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viga.
Maravilha, Rodrigo Viga! Olha, com dois gols de Fred, o Atlético Mineiro venceu Vitória por 2-1 na Arena Independência e subiu para a terceira posição no Campeonato Brasileiro. E olha que o Galo estava sem poder utilizar 11 jogadores, né, Felipe? O Cruzeiro joga hoje à noite contra o América também na Arena Independência. É um clássico de Minas Gerais. E com os 4-0 sofridos diante do Coritiba no Couto Pereira, o Grêmio ficou na sexta posição do campeonato. 10 pontos atrás do líder Palmeiras. Está lá junto com o Santos, mas o Santos ainda joga hoje. Na zona do rebaixamento, o Internacional vai receber exatamente o Peixe hoje à noite no Beira-Rio. Inter não ganha há quanto? Há 14 jogos, né? Se não ganhar hoje, vai atingir a maior série sem ganhar de um time do Campeonato Brasileiro, se igualando a duas outras equipes que já atingiram essa marca negativa no Campeonato Nacional. 12 horas e 6 minutos, mais Campeonato Brasileiro, Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, a bola voltou a rolar pelo Campeonato Brasileiro e ontem tivemos o início da 23ª rodada do Brasileirão. O Botafogo, em clássico diante do Fluminense, venceu por 1-0. Santa Cruz ficou no empate em 2-2 diante da Chapecoense. O Figueirense venceu por 1-0 o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro venceu por 2-1 o Vitória. O Flamengo bateu a Ponte Preta por 2-1 no Rio de Janeiro. No clássico, Palmeiras e São Paulo deu Verdão. Palmeiras 2-1 para cima do São Paulo. O Coritiba bateu o Grêmio por 4-0. Uma goleada para cima do tricolor gaúcho. Hoje teremos, às 19h30, Corinthians e Sport na Arena Itaquera, com transmissão da Jovem Pan. Estaremos juntos. Internacional e Santos, 21h, no Beira Rio, em Porto Alegre. E para fechar, América Mineiro e Cruzeiro na Independência, 21h, 21h09. Falamos de Campeonato Brasileiro aqui na Jovem Pan.
Copa Babalu, Jovem Pan, suas informações, André Ranieri.
Colégio Miguel de Cervantes, Copa Babalu Jovem Pan acontecendo, primeira fase da competição, e o Colégio Professor Dogival Barros Gomes goleou o Colégio Decisão por 4-2. Eu tô aqui com o Pierre.
Alisson Pierre,
você foi o bom de bola da partida, marcou gol no jogo?
Marquei 3.
Que beleza, hein? O que você pode falar dessa estreia? Começar com vitória, com o pé direito, sempre bom.
Foi um jogo bom, né? Como nós treinamos no time, pra ver se eu sempre pegando o nosso pé, mas aí nós conseguimos com a vitória fácil. Foi, o time foi bom jogando.
O professor é exigente?
É exigente, ajuda muito nós, como um pai pra nós também.
Você é muito habilidoso, deu pra notar por ali. Em quem que você se inspira pra jogar bola?
Ah, eu inspiro mais no Ronaldinho Gaúcho, né? Meu ídolo, monstro. Joga muito. Tem que falar dele, não.
Você consegue brincar com a bola que nem ele faz?
Ah, um pouquinho, hein? Depois que eu machuquei o tornozelo, não consigo muito, não.
E vai ser jogador de futebol?
Ah, se Deus quiser, né? Só depende de Deus, né? Ninguém sabe o dia de amanhã.
Que time você torce?
Eu sou santista.
Jogar no Santos ia ser legal, né?
Nossa, muito bom. Mas qualquer time também tá sendo bom. Jogador de futebol, alegria de todo molequinho hoje em dia.
Legal, boa sorte na sequência da competição. Alisson Pierre, um abração.
É nóis, brigadão pra você também, igualmente.
É nóis, velho. Que legal, né, cara? Parabéns, meninada. Parabéns, Pierre. Parabéns, André. Ranieri aí, trocando uma ideia com a garotada aí na Copa Babalu Jovem Pan. É muito legal, meu. O entusiasmo dessa garotada aí disputando a Copa Babalu é demais. Eu remeto lá nos meus tempos de estudante lá, que eu batia um futebol de salão também, viu, Felipe? Era verdade, eu era ruim de bola, mas batia minha bolinha também. Hoje tem transmissão de Campeonato Brasileiro na Jovem Pan, 19h30. Fausto Favara comanda o show lá da Arena Corinthians. Que fase do nosso grande Fausto. Corinthians Esporte, vai ser um show aqui na Jovem Pan. Logo depois, Internacional e Santos. Estarei nesse jogo aí, estaremos conferindo o Internacional e Santos. O Corinthians tenta recuperação no campeonato em termos de pontuação, né? Está em quarto lugar ainda com 37, vem de alguns resultados resultados negativos, são 3 derrotas nos últimos 5 jogos, precisa ganhar o jogo. Atuando em casa é favorito para bater o Sport, subir ali e colar no Atlético Mineiro, garantindo a sua posição no G4, e o Santos também, né? Tá com 36.
Jovem Pan. A rádio do Brasil.
Muito bem, meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil, no ar o Jornal de Esportes, agora no rádio, nesse horário das 12 às 12h10, apresentamos no rádio o programa eleitoral gratuito e obrigatório, sempre das 12 às 12h10, o Jornal de Esportes é apresentado na internet para você. A partir desse momento, estamos no AM620 e na rede Jovem Pan para todo o Brasil, claro, continuamos no aplicativo, continuamos também na internet para você com as principais informações do esporte nesta quinta-feira. Ontem a bola rolou pelo Campeonato Brasileiro, vitória do Palmeiras no clássico contra o São Paulo. Hoje tem Corinthians em campo enfrentando o Sport às 19h30. O Fausto Favara vai transmitir na Pan, e às 21h, Beira-Rio tem Internacional e Santos, e a Pan mostra pra você também. São destaques do futebol, dos outros esportes, em dia também de Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro pra você. 12 horas e 11 minutos agora. Vamos começar falando do São Paulo Futebol Clube, que encarou o Palmeiras ontem na Arena, acabou perdendo e vai precisar de reabilitação rapidinha domingo, hein? Encara o Figueirense 11 horas da manhã no Morumbi. Vamos falar do tricolor e da derrota de ontem para o Palmeiras, Márcio Espímpolo.
Amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, o São Paulo vai se afundando cada vez mais no Campeonato Brasileiro. Hoje pode perder ainda mais terreno com o complemento da rodada. É um buraco que parece não ter fim. E tecnicamente o time não tem muito para onde correr. Vai contratando jogadores de segunda divisão. Tecnicamente o time tem problemas, jogadores machucados. E claro que o cenário é muito desfavorável neste momento. Gustavo Vieira deixa o departamento de futebol, já era algo previsível, né? Vinha sendo muito contestado por ter vendido jogadores, a responsabilidade vinha sendo toda jogada para cima do dirigente por ter desmontado o elenco, vendido os principais jogadores em meio à disputa do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo agora se apega na contratação de Marco Aurélio Cunha, que está na CBF comandando o futebol feminino, para ser uma espécie de Muricy Ramalho em 2013, no apelo emocional, na injeção de ânimo para tentar tirar o São Paulo desta situação e salvar o ano. Só depende do Marco Aurélio se desligar da CBF e aceitar esse convite. E aí, no aspecto financeiro, como ele é conselheiro do São Paulo, uma licença para poder, nada mais justo, ser remunerado pelo cargo que ele exerceria. É um cargo remunerado. Por ser conselheiro, isso não é ético. E aí, se desligando do Conselho do São Paulo, pedindo essa licença, ele poderia exercer essa função normalmente. O São Paulo se agarra ao que pode para tentar salvar o ano, sair desta situação difícil que se encontra neste momento no Campeonato Brasileiro. O time perdeu para o Palmeiras, até em alguns momentos conseguiu igualar a partida, tentou fazer gols, criar lances, atrapalhar o Palmeiras, que era o favorito na partida, e no entendimento do técnico Ricardo Gomes, conseguiu, encontrou espaços, o jogo foi muito disputado, mas elogiou a vontade dos seus jogadores. Vamos ouvir o técnico do São Paulo.
A garra, entrega, nada a dizer, pelo contrário, muito bem, mas precisamos muito mais do que isso, né, em relação ao jogo. O Palmeiras pressionou, entrou pressionando. Nós tivemos dificuldade de sair, não conseguimos. Conseguimos sair mais no segundo tempo. E na segunda saída, fizemos o gol. Essa foi nossa dificuldade no jogo. O jogo foi um jogo de vários escanteios, vários lançamentos laterais dentro da área. quase que um ano. Não é muito jogo brasileiro. Então, ficou muito disputado. O jogo ficou muito disputado, mas nós tínhamos, nós tínhamos que encontrar, não conseguimos encontrar, um espaço para jogar, apesar da pressão.
Explicou a ausência de Michel Bastos. O jogador precisa recuperar o aspecto físico, algo que vem causando uma debilidade grande no jogador.
Sim, o Michel, ele botei ele no Curitiba, ele não estava bem. Conversamos na segunda, na terça-feira. Ele não consegue explicar da deficiência que ele mesmo está sentindo. Não melhorou nada durante a semana. Não decidi para ele não fosse convocado. Isso é uma perda, mas temos que recuperar o Michel, não é o Michel do Curitiba.
Tá certo, é a participação do Ricardo Gomes, técnico do São Paulo. Depois de 10 dias de treinos fechados, o São Paulo teve garra, determinação, correu, mas isso não foi o suficiente. Mena está suspenso, Carlinho saiu machucado, Rodrigo Caio também foi até hospitalizado para... O lábio sangrou demais, teve que passar por pontos, teve que fazer pontos, né, na região, e também uma pancada no quadril. Isso tudo tirou o Rodrigo Caio no jogo de ontem contra o Palmeiras. Bufarini volta de suspensão, Bruno está no departamento médico, Cueva contra o Figueirense também estará à disposição. São pelo menos as novidades do São Paulo para a partida do final de semana. Giancarlo e Robson são jogadores da segunda divisão. Gustavo Vieira era contra a contratação de Dátolo do Atlético Mineiro, que não fez ainda os 7 jogos na série principal do campeonato, e agora sem Gustavo, tecnicamente o Dátolo é um grande jogador, o São Paulo também se apega nisso para tentar elevar a qualidade técnica do time em meio à disputa do campeonato. Faltam 15 rodadas para o São Paulo terminar o campeonato e... vai ter que buscar resultados sim também fora de casa para permanecer na elite do futebol brasileiro, para respirar um pouco mais aliviado e para salvar a temporada. Uma temporada horrível para o São Paulo, que chegou a uma fase importante de Libertadores da América, mas de repente a coisa desandou e o São Paulo tenta salvar a temporada em meio a distúrbios políticos, a saída de dirigentes e dentro de campo a coisa não caminha como a diretoria gostaria.
Jornal de Esportes.
Estou vazio, esse é o meu segredo. Estou vazio, pra você comer sem medo. Estou vazio, pra comer na casa do sogro. Estou vazio, ainda vai querer de novo. Pode pôr tempero, pimentinha e pimentão. Estomazio, alívio imediato e boa digestão. Pode pôr tempero, pimentinha e pimentão.
Estomazio, pra você comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Cadê o Lucas?
Foi tomar uma proibida.
Cadê o Pedro? Foi tomar uma proibida.
Cadê o noivo?
Foi tomar uma proibida.
Cadê o Rodrigo Lombardi?
Foi tomar uma proibida.
E você, também já foi tomar uma proibida? Ela é gostosa demais.
Aprecie com moderação.
São 12 horas mais 19 minutos no Jornal de Esportes da Jovem Pan. A gente falou há pouco do clássico de ontem entre Palmeiras e São Paulo. Vamos voltar a falar do assunto já também. E daqui a pouco no comando do Vanderlei Nogueira, o esporte em discussão. Aí o bicho vai pegar sobre esses jogos. E os de hoje também. Corinthians joga primeiro hoje. Às 7:30 na Arena, recebe o Sport. Precisa da vitória. Exato. André Ranieri.
É isso mesmo, Zé. Boa tarde a você, boa tarde ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. A transmissão da Pan começa às 7 horas na internet e depois vai para a MFM. Corinthians querendo a vitória, se manteve no G4 do Brasileirão com os jogos de ontem, mas se não vencer, dificilmente vai se manter entre os 4 primeiros da competição após a noite desta quinta-feira. Uma dúvida no ataque do Corinthians. Luca, que é o favorito a jogar, e também Gustavo, jogador recém-contratado, né? O técnico Cristóvão Borges ontem ontem, não descartou que o Gustavo possa fazer a estreia sim como titular na partida desta quinta-feira. O Guilherme, ele tá fora porque ele se recupera de uma lesão muscular. Fagner foi vetado pelo departamento médico. Voltou da seleção brasileira com uma infecção intestinal. Com isso, Léo Príncipe terá mais uma oportunidade. E o Wilson entra na vaga do zagueiro paraguaio Balbuena, que foi expulso na partida diante da Ponte Preta. Com isso, está suspenso. O Wilson ganha uma chance aí de atuar como titular do Corinthians. Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan e ouvir o técnico Cristóvão Borges. Foi ele que falou nas últimas horas e ele disse se o Gustavo tem chance mesmo de começar o jogo nesta quinta-feira diante do Sport.
Tem, claro, a adaptação dele, eu já estudei, já olhei, nós já olhamos juntos lá, já mostramos o adversário, só que o adversário também tem algumas modificações, então a gente vai esperar também a confirmação disso. É uma possibilidade também, está aberto.
E ainda falando sobre o ataque do Corinthians no jogo de amanhã, você falou que está em dúvida entre um centroavante mais fixo, né, o Gustavo, ou o Luca, que é mais móvel. No começo, quando você chegou aqui, você tentou um centroavante mais fixo, acabou mudando para o centroavante mais móvel. Talvez o Gustavo ele esteja um pouquinho atrás, né, pela condição física no jogo de amanhã, mas para a sequência do Brasileirão, você já tem na sua cabeça mais ou menos o que você quer? Um ataque de mais velocidade, mais mobilidade, ou você quer ter mesmo esse centroavante mais fixo?
Não, essa coisa, se você ficar com preferência, aí chega lá na frente, você fica na dúvida. Então, você tem que ficar aberto. O que eu olho, o que eu tenho que fazer é o seguinte, com um ou com outro, é o que dê consistência, é o que dê alto rendimento.
Esse é o técnico Cristóvão Borges, provável Corinthians que vai a campo nesta quinta-feira, tem Cássio no gol, Léo Príncipe, Wilson, Iago, Wendel, Christian Camacho, Marquinhos, Gabriel, Rodriguinho e Marlone. E na frente a dúvida, Luca é o favorito, mas Gustavo também pode pintar nessa equipe do Corinthians.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Agora 12 horas mais 22 minutos, o jogo do Corinthians às 7h30 contra o Sport na Arena. E às 9h, o Santos é quem entra em campo também em busca de reabilitação. Santos tem 3 derrotas nos últimos 4 jogos e encara o Internacional no Beira-Rio. Para falar do Peixe, Rafael Tebas.
Pois é, e o Santos enfrenta o Internacional nessa quinta-feira no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. É jogo complicado e muitas dificuldades para essa partida. Thiago Maia está suspenso, não enfrenta o Inter. Lucas Lima é dúvida para o jogo, já que estava com a seleção brasileira. Pendurados, Ricardo Oliveira, Vitor Bueno, Vitor Ferraz e também o garoto Yuri. E Lucas Lima conversou com a imprensa. Essa partida, enfrentar o Internacional em Porto Alegre.
Ah, o Inter vai ser um jogo muito difícil. Pela grandeza, por tudo que representa, jogar lá nunca é fácil, independente da situação da equipe deles, mas é time que quer brigar por Libertadores e ser campeão, tem que ganhar, tem que se impor fora de casa. Então, espero que a gente possa se impor para depois aí pensar no Corinthians, que vai ser um outro adversário muito difícil.
Esse é o craque Lucas Lima, o Santos que entra em campo então com Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca. Meio de campo com Renato, Léo Cittadini, Lucas Lima tendência, Vitor Bueno e no ataque o colombiano Copete e o centroavante Ricardo Oliveira.
Jornal de Esportes.
Loja 100?
É dia de mim nas lojas 100.
Você que passa o ano inteiro pensando em todo mundo, agora é a sua vez. Passe nas lojas 100 e pense em você.
TV Samsung LED de 32 polegadas com conversor digital. Nas lojas 100, só R$1.390 à vista ou em 10 de R$139 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua TV Samsung LED de 32 polegadas com conversor digital por apenas 10 de R$139 por mês sem juros.
Dia de mim, loja 100. Aproveitar tá certo.
A partir de segunda-feira, a Rádio Jovem Pan irá dar destaque às próximas eleições municipais. Serão 6 programas que debaterão, por 40 minutos, as propostas dos pretendentes a dirigir a mais importante cidade do país. Pela ordem, aqui estarão isoladamente Fernando Haddad, Marta Suplicy, João Dória, Major Olímpio, Luísa Erundina e Celso Russomano. A partir de segunda-feira, dia 12, às 8 horas, no Jornal da Manhã.
Vamos falar de tênis agora com você, Fernando Sampaio.
Olá, um grande abraço a você, um abraço ao ouvinte deste Jornal de Esportes da Rádio Jovem Pan. Bruno Soares venceu o duelo contra o mineiro também, André Sá, ontem no US Open. Bruno Soares e Jamie Murray venceram André Sá e Chris Guccione nas quartas de final, 2-1, 6-3 no terceiro, 2 horas e 23 minutos de partida, um tempo muito longo para uma partida de duplas, foi um jogão, e o Bruno Soares e o Jamie Murray, atuais campeões do Aberto da Austrália, irão enfrentar agora na semi os franceses que venceram o US Open no ano passado, são os atuais campeões Pierre Herbert e Nicolas Mahut. Na outra semifinal de duplas, só tem Lopes. É tudo Espanha. Uma dupla, Feliciano e Marc Lopes, contra Pablo Busta e o Guilherme Garcia Lopes. Três tenistas com sobrenome Lopes aqui, incrível. Uma semifinal da Espanha. No feminino, Serena Williams venceu a Simona Halep, perdeu o primeiro set no torneio, 2-1 para a Serena. Vai enfrentar agora a Carolina Pliskova. Serena Williams tem 6 títulos no US Open, 11 semifinais. Na outra semifinal do feminino, Angelique Kerber enfrenta Caroline Wozniak. No masculino, 2 semifinais definidas também, Djokovic contra Gael Monfils. E temos o Wawrinka, que ontem tirou o Del Potro, enfrentando Kei Nishikori. Nishikori foi vice-campeão do US Open em 2014, volta mais uma vez aí para a semifinal, vai tentar mais uma final, tem 26 anos de idade e tirou o Murray, hein? Murray que vinha de vitórias em Wimbledon, tinha conquistado Queens, Rio de Janeiro, Olimpíadas. Ele estava realmente jogando muito bem e ontem o Nishikori tirou o Murray e tirou a oportunidade do escocês ser mais um tenista, o quarto tenista, a fazer 4 finais de Grand Slam na mesma temporada. Só Rod Laver, o Roger Federer e o Djokovic conseguiram chegar nas 4 finais de Grand Slam numa temporada. O Murray tinha tudo para conseguir, mas acabou eliminado pelo Kei Nishikori. Aberto dos Estados Unidos, você acompanha na Pan com apoio da Drogasil.
Pela Copa Babalu Jovem Pan, muitos jogos nessa quinta-feira no ginásio do Colégio Pueridomos, que enfrenta o Colégio Alicerce pelo masculino, às 18 horas e 30 minutos. 19 horas e 15 minutos, o Colégio Palmares enfrenta a ETEC Getúlio Vargas pelo feminino. Voltando ao masculino, às 20 horas, a ETEC Getúlio Vargas enfrenta o Colégio Rainha da Paz. E às 20 horas e 45 minutos, o Colégio San Pous enfrenta a Escola Estadual Professor Magalhães de Araújo, também pelo masculino. As informações da Copa Babalu Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Vamos de Palmeiras, que ganhou o clássico de ontem na Arena. Meio-dia 27, Fred Júnior.
Boa tarde, José Manuel, 20 da Pan. Palmeiras venceu 2-1 de virada. 2 gols de zagueiros, Vitor Hugo e Mina, né? Pela ordem, Mina e Vitor Hugo marcaram para o Palmeiras a vitória importante. 46 pontos ganhos, 3 a mais que o Flamengo, que tá chegando aí, tá buscando aí a primeira colocação junto com o Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir aqui personagens importantes do jogo. Moisés não treinou com bola, mas fez tratamento e foi para o jogo. Ele fala desse esforço que ele fez para jogar diante do São Paulo.
Assim, eu não treinei nenhum dia, cara. Fiquei só na academia fazendo fisioterapia. Hoje, desde cedo, fazendo fisioterapia, vim tratando no ônibus para jogar. Então, assim, não tive pressão da diretoria, da comissão, você tem que jogar, não teve nada disso. É, mas eles me deram toda a confiança, falou, trata, se prepara para você jogar. E aí você vem pro jogo, eu por si só me senti pressionado por assim, o pessoal ter treinado a semana toda e eu vim jogar. Então eu me senti pressionado, mas fico feliz de ter feito uma grande partida junto com toda a equipe e a gente conseguir a vitória.
O Gabriel Jesus, ele ficou à disposição, entrou no segundo tempo, não foi o diferencial, mas sempre é um jogador importante, perigoso e está em grande fase. Ele fala realmente da tentativa de ajudar o Palmeiras no jogo de ontem.
Sempre vale o esforço, acho que eu fiz um pouco de esforço e não contribuí nos gols, mas acho que eu dei um pouquinho de sorte. Mas a equipe está de parabéns pelo jogo que fez. É complicado sair perdendo em casa em um clássico. É, ainda mais a grande equipe que é o São Paulo, então conseguimos dar a volta por cima e conquistar a vitória.
A conversa que ele teve com a comissão técnica para jogar, teve uma conversa para saber se o Gabriel Jesus queria jogar essa partida contra o São Paulo depois de jogar pela seleção brasileira contra a Colômbia, ele fala sobre isso.
Olha, tudo é conversado, né? Nada é só eu que decido. É, a a gente conversou e antes de eu ir para lá já estava sendo armado. Então fico muito contente de ver que a comissão, o clube conta muito comigo. Fico muito feliz, é bacana demais saber isso. E como eu disse, tudo que for possível de eu fazer, eu não vou pensar duas vezes a não ser ajudar. É, tenho muito carinho ao Palmeiras e pô, eu pensei, cara, pensei, vi como eu estava, foi conversado com o professor Cuca, a gente escolheu melhor ficar no banco, aguardar para quando a equipe precisar mais. Então, fico muito feliz, como eu disse, de estar podendo ajudar de alguma forma.
Este então, Gabriel Jesus. Palmeiras se apresenta hoje à tarde na Academia de Futebol, enfrenta o Grêmio fora de casa, domingo, jogo difícil, mesmo o Grêmio perdendo aí pro Coritiba por 4-0. Palmeiras vão ter dois jogadores suspensos. Jean e Mina receberam o terceiro amarelo, José Manuel.
Muito obrigado, Fred. 12 horas e 30 minutos. Na sequência, Vanderlei Nogueira. Galera toda chegando aí, já dá pra ouvir aí o agito, o Vampeta chegando, Flávio Prado, Beto Sade tá aqui, todo mundo aqui. E vai começar o Esporte Discussão do comando do Vanderlei Nogueira. Obrigado, Brasil. Boa tarde.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.